Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvintes Ecos da Liberdade, ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. É isso que nós queremos trazer através de todos os nossos programas: a verdade bíblica, a nossa fé em Deus e o amor que Ele tem por todos nós. No Salmo 136, nós encontramos um texto muito bonito com o qual quero começar esse programa. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. Versículo 3, deem graças ao Senhor dos senhores, ao único que fez grandes maravilhas, que com habilidade fez os céus, que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol que governa o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite. E cada um desses versículos que eu li sempre diz o seguinte: o seu amor dura para sempre. Eu desejo que esse amor do Senhor, que dura eternamente, possa estar presente em sua vida também neste programa. Quero começar com uma música que nós cantamos, ouvimos cantar e cantamos juntos no último domingo aqui em nossa igreja, em Marechal Cândido Rondon. Um vídeo que eu quero trazer aqui, só posso o áudio, o som deste vídeo, que impactou muitas pessoas pela internet, que estão assistindo até agora, e especialmente aqueles que estiveram presentes no culto aqui em nossa igreja, onde nós tivemos a presença novamente no palco do Diogo Gauer, um menino da nossa juventude, que por causa de um acidente acabou perdendo praticamente todo um lado do seu cérebro. Ele passou muitos dias em coma na época, perdeu totalmente a sua fala e muitos movimentos, e aos poucos Deus tem dado a graça para ele ir melhorando. Ele já tem melhorado um pouco e já está conseguindo cantar algumas músicas. E nós tivemos em nossa igreja então uma apresentação dele cantando em cima da sua própria voz gravada antes do acidente. Você vai perceber que é uma voz cantada junto da voz gravada. Ele tem o fôlego ainda um pouquinho mais curto, termina um pouquinho antes sempre do que a voz gravada dele. Mas enquanto ele estava cantando, os jovens de nossa igreja, nós já tínhamos ensaiado isso no sábado, enquanto ele cantava a música que nós devemos ficar juntos nesse caminho estreito, os jovens começaram a se levantar dos seus bancos na hora do culto e subir para terminar cantando junto com ele. Sem dúvida, um momento muito emocionante, onde nós visualizamos um pouquinho ali no palco aquilo que deve acontecer na prática em nossa vida, que é a união do corpo de Cristo. Mantermos as nossas vidas unidas nesse caminho estreito, muitas vezes difícil, mas abençoado pelo Senhor. Eu vou deixar tocar aqui a parte dele gravada e também logo depois a minha oração que eu fiz no final do culto para vocês participarem disso conosco.
O caminho é estreito, oh, oh, nossa missão andarmos juntos. Por Cristo Jesus, o sentido obrigatório para o céu. Vencemos juntos muitos desafios. Vivemos juntos em um mundo sem destino. Mas Deus nos deu o caminho, um sentido pra vida.
Vamos ficar de pé.
Canta junto conosco, o caminho é estreito.
O caminho é estreito, nossa missão, andarmos juntos por Cristo Jesus, no sentido obrigatório para o céu. O caminho é estreito, nossa missão, andarmos juntos por Cristo Jesus, no sentido obrigatório para o céu.
O caminho é estreito, gente. É muitas vezes difícil a batalha. Mas quando nós somos juntos, tudo é diferente. Às vezes eu vou lá na casa do Diogo, acho que eu tenho que animar ele, e é ele que me anima. E assim você nunca sabe quando você vai precisar de alguém. Nunca. Por isso eu digo, nunca largue a mão de que você já tem dado a mão. Tente dar mão ainda para mais pessoas. Juntos somos melhores. Pai Celestial, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite, por esse tema tão maravilhoso, que nos lembra que não somos ninguém, Senhor, sem a tua presença e sem os irmãos que o Senhor nos dá. Deus, nos perdoe quando, como irmãos, às vezes brigamos, achamos que independentes seremos melhores. Ajude-nos a entender, Senhor, o quanto precisamos de amigos, de pessoas que nos abracem, que trabalhem conosco, pessoas que chorem conosco. Quero te agradecer pela vida do Diogo, Senhor, pela melhora que ele já teve nesses últimos 6 anos. Queremos continuar confiando que o Senhor vai continuar escrevendo a história dele. E Deus, que realmente o amor que nós temos uns pelos outros, independente da situação física que nos encontramos, mas que esse amor seja um testemunho para o mundo de que somos filhos teus. E que possamos assim, Senhor, ainda motivar mais pessoas a quererem fazer parte dessa grande família. Deus, obrigado pelo testemunho do Diogo, obrigado pelo testemunho de tantas pessoas que mesmo às vezes passando dificuldades não deixam de te louvar e agradecer pela vida que o Senhor dá. Pai, que essas mãos se mantenham unidas até o fim de nossas vidas. Ajude-nos a perceber que precisamos uns dos outros e que esses dias de campanha sirvam para nos acordar e realmente fazer com que venhamos a investir cada vez mais em comunhão, em relacionamento, pois é isso que dura eternamente. Que nada, Senhor, das coisas que irão ficar nesse mundo venha a bloquear alguma amizade eterna. Nada, Senhor. Ajude-nos a manter o foco em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos dar sequência então ao nosso tema das sementes, a parábola do semeador, que nós já tratamos há 2 programas atrás. No primeiro fiz uma introdução ao tema e no programa passado nós falamos a respeito da primeira semente, que foi a semente que caiu na beira do caminho. Fizemos aqui comparações com corações asfalto, né? Corações que também são como beira de caminho, onde a semente não consegue penetrar. Bom, hoje nós queremos seguir com as nossas sementes. Nós estamos então no versículo 20 do nosso texto, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13. E no versículo 20 nós encontramos ainda outras sementes importantes de nós observarmos. Diz assim: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Temos aqui mais um tipo de semente que simboliza, nós já falamos sobre isso, simbolizam pessoas que têm o coração também de uma maneira parecida com este solo. E o que é então o nosso solo rochoso que queremos olhar juntos? Aqui temos este solo diferente do solo beira de caminho, que era muito duro e não penetrava a semente. Aqui nós temos uma situação diferente, porque a semente chega a entrar levemente no coração desta pessoa. Na verdade, o solo rochoso são rochas com um pouco de terra em cima, misturado. Mas a terra é muito pouca. E aí o que acontece? A semente germina, até que de uma maneira rápida, mas logo morre porque tem pouco espaço para criar raízes profundas. Esse solo rochoso até gera uma certa alegria ao semeador, porque ele não percebe logo de início que essa semente não vai dar em nada, pelo contrário, dá a impressão de que ali vai crescer e dar frutos. Esse tipo de semente é aquela que até dá uma alegria para o pastor quando prega, pois ele percebe um sorriso no semblante da pessoa, e a impressão que nós temos então como pregadores é que ali a semente está encontrando terra boa, porque ela expressa algo. Ela não fica como a outra na beira do caminho, na superfície, e é roubada logo de início pelo inimigo, mas ela realmente encontra um pouquinho de terra em meio às rochas e acaba dando um pequeno broto. Aqui diz que esta pessoa é como aquela que recebe a palavra de Deus com alegria. Sabe aquele que, quando termina o programa de rádio, diz: nossa, isso foi muito bom, essa foi uma mensagem para mim? Isso pode tanto ser terra boa quanto ser solo rochoso, porque os dois demonstram de início uma alegria em receber a palavra. Aquele que tem um solo rochoso, ele também recebe a palavra com alegria. E neste momento ainda não se reconhece muito fácil a diferença entre ele e o terra boa, porque ele realmente recebe a palavra. E como eu mencionei, um pastor, quando vê alguém recebendo assim a palavra com alegria, ele também se alegra, por isso ele pensa que aquilo realmente vai dar resultado. Até que acontece uma coisa, diz o texto aqui: começam a surgir tribulações e perseguições por causa da palavra, e logo esta pessoa abandona a sua fé. O solo pedregoso é aquele que até vem algumas semanas na igreja, quem sabe até alguns meses. Ele se alegra muito com aquela nova vida que está surgindo no seu coração, nos seus relacionamentos, na sua maneira de pensar, naquilo que ele acredita. Tudo está novo e aquilo é muito atrativo e gostoso para ele. Por isso ele está cheio de alegria. Porém, a Bíblia nos diz que quando começam a surgir dificuldades, perseguições por causa da palavra, aquela pessoa abandona a sua fé. Quero dizer que um solo rochoso pode até tomar a decisão do batismo decidido, batismo de adulto. Alguém que por si só diz: eu quero me batizar, eu quero seguir o exemplo de Jesus, quero demonstrar que uma nova vida começou em mim. E de fato surgiu, porque nós lemos aqui na parábola do semeador que o solo rochoso recebeu e começou a brotar algo. Porém, o que acontece? Nós percebemos isso, quem sabe, só depois de muito tempo na vida dessa pessoa. Ela não cria raízes profundas e começa a abandonar a sua fé em tempos difíceis. E eu deixo aqui a pergunta para você: como você tem reagido quando situações difíceis, tribulações, aqui diz por causa da palavra, vêm confrontar a sua vida ou a sua fé? Trazendo isso um pouco mais para a prática, de que maneira você tem reagido quando você é questionado a respeito da sua fé em Deus lá no seu lugar de trabalho, onde as pessoas não compartilham a mesma fé com você? É nesse momento em que você tem que se manter firme. Quando alguém começa a rir de você e lhe estimular a abandonar a sua fé, porque isso não leva a nada, isso não faz diferença nenhuma, é nesse momento em que você tem que realmente deixar as raízes da sua vida trazerem força para o caule, para o seu coração, e você então dizer: não, eu vou permanecer firme no caminho do Senhor. É ali, naquele momento, que nós iremos perceber se um coração é terra boa ou é somente um solo rochoso que tem um pouco de terra, mas as pedras são tantas que não deixam crescer raízes naquele lugar. Mas eu quero terminar trazendo algumas dicas. Quem sabe, ao ouvir esse programa, alguns têm se identificado com o solo rochoso. Talvez até percebem que recebem a palavra com alegria, mas em momentos difíceis não conseguem colocar em prática, manter e cumprir aquele propósito que firmaram enquanto a semente estava entrando em seu coração. Você talvez é assim, tua vida por fora tem parecido ser muito bonita, mas você não tem tido força suficiente para se manter firme em momentos também onde a perseguição pode aparecer. Eu quero deixar alguns pontos então para você que se sente solo rochoso. Tua vida talvez tenha sido determinada por impulsos, por inícios, momentos de alegria, começos bem intencionados, mas que logo têm perdido a sua força. Eu quero dizer o seguinte para você: preocupe-se com as suas raízes. Pessoas solo rochoso são normalmente pessoas que estão muito preocupadas com a parte externa de sua vida. Preocupadas com o que as pessoas vão dizer, como estão minhas folhas, será que eu estou verde o suficiente? Será que eles estão olhando para o brilho das folhas da minha arvorezinha espiritual? E eu quero dizer para você, isso não importa tanto assim. Não importa tanto o quanto você está parecendo bonito por fora na sua vida espiritual, estou simbolizando. Importa mesmo que você tenha raízes que lhe mantenham vivo durante todas as estações do ano. Existem fases em nossa vida onde realmente estamos como no outono, onde nossas folhas não brilham. Mas não importa, porque se você tiver raízes profundas, você vai se manter firme durante todo o outono e novas folhas virão a brilhar sobre sua vida. Por isso, preocupe-se com as suas raízes, preocupe-se com o seu interior, com a sua intimidade com Deus. Quero dizer para você também um conselho: preocupe-se em agradar a Deus em secreto, agradar a Deus no oculto, quando as pessoas não estão lhe observando e olhando a cor das suas folhas. Preocupe-se bastante com a sua intimidade com Deus, queira estar mais próximo de Deus. Se você é solo rochoso, quero lhe dizer ainda, deixe as pessoas remover as pedras de sua vida, pois são elas que não estão deixando você realmente se aprofundar e criar raízes na sua vida espiritual. As pedras podem ser teimosias, coisas de sua vida que não estão realmente permitindo que a palavra de Deus encontre espaço para se desenvolver na tua vida. Permita que pessoas lhe ajudem a mostrar aonde estão as suas falhas, os pontos aonde você precisa melhorar, e deixe-se corrigir, porque é ali, quando você está tratando um problema oculto na sua vida, que talvez alguém tenha lhe revelado e mostrado aonde você está falhando, é ali que você vai criar raízes. Quando você aceitar críticas, quando você aceitar opiniões e conselhos de pessoas que são de confiança e são espirituais realmente. Por isso, preocupe-se com aquilo que está abaixo do teu solo. Como estão as suas raízes? Normalmente, quando vemos uma árvore, nós não olhamos para as raízes, não conseguimos enxergar. São poucas as espécies que realmente têm as suas raízes expostas para fora do solo. Normalmente, elas estão lá embaixo, escondidas, e não são atrativas e espetaculares, mas são elas que dão o alimento diário e necessário para a planta. Cuide do seu relacionamento com Deus, queira estar mais perto de Deus, cada dia mais próximo dele, e você vai sentir que você não vai permanecer firme somente em tempos de alegria, em momentos bons, mas também quando vier a tribulação e a dificuldade, você vai perceber que tem base, raiz suficiente para permanecer. Senhor nosso Deus, eu te peço que o Senhor esteja fortalecendo o coração de cada um dos ouvintes, que nesse momento sentem a necessidade de terem raízes mais profundas, intimidade mais profunda contigo, nosso Senhor e Salvador. Abençoe eles para que consigam cada vez mais, em secreto, em segredo, ter um relacionamento profundo com o seu Criador. Em nome de Jesus, amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.